Yeah. Olá, viva, muito bom dia. Então, a partir de agora, sejam então todos, mas mesmo todos, muito bem-vindos ao programa Roda Viva. Já sabe, está sintonizando a antena da Rádio Lagoa FM aqui por todo o Algarve, a emitir em direto através dos seus emissores de 99.4 e 100.0 e emitir também em direto para todo o mundo através da internet em radiolagoa.pt. Roda Viva é o tal programa jornalista onde tudo é possível acontecer. Hoje vamos, como sempre, oferecer-lhe aquela boa música portuguesa e da lusofonia. Vamos dando-lhe alguma informação local, regional e até nacional. E vamos também entrevistar estes músicos, ou um destes músicos, portanto, um representante desta banda que se chama El Blues. Já sabe também que eu sou o Luís Vieira e vou ficar consigo até às 13 horas. Mas, como eu digo, ia tentar falar desta banda, os El Blues, que tem a sua origem na criação pelo músico Bruno Lopes do projeto Guitarras de Manhete, que é uma escola de rock, tendo sido criada a escola com o objetivo de ensinar a música a jovens e adultos de classes sociais com carências financeiras. Folk, country, blues e rock caminham lado a lado na ideologia desta banda. O seu nome faz uma homenagem à metodologia do Pacto do Diabo de Robert Johnson e a encruzilhada Crossroads dos blues. O L no nome da banda deve-se pronunciar L. El Blues, é assim mesmo que eles querem. O CD de estreia no volume 1 dos El Blues foi editado em 2016 e permitiu à banda percorrer o país durante 2 anos. A banda em 2018 lança o seu segundo volume, que foi gravado, portanto, na MP Studio, e em 2020 cá está a banda El Blues, assim é que é, que vai editar o seu primeiro disco. Vamos então passar aqui mais um tema e vamos entrar em contacto via telefone com um dos responsáveis desta banda, El Blues. Pois bem, já temos ao telefone o Bruno Lopes, que é um dos responsáveis por esta banda, que se chama El Blues. Oh, Bruno, então, muito bom dia.
Bom dia.
Como é que está o tempo por aí?
Olha, o tempo está fresquinho.
É.
Não está a chover, está agradável, pronto. É por isso. Está bom.
Está bom. Então, mais uma vez, muito bom dia. Então, bem-vindo, então, mais uma vez, portanto, aqui aos microfones da Rádio Lagoa, que está a transmitir em direto aqui por todo o Algarve e no Baixo Alentejo. E também estamos a transmitir em direto para todo o mundo, através da internet. Vá lá online. E radiolagoa.pt estará a ouvir-nos em qualquer parte do mundo, aqui pela zona do Algarve e também no Baixo Alentejo. Olha, esses dois emissores, 99.4 e 100.0, estará a ouvir, com certeza, em direto, a emitir aqui da cidade de Lagoa, a sua Rádio Lagoa. Bom, então vamos lá ao que interessa. Bruno, portanto, conte sinteticamente como é que a banda nasceu, portanto, não é preciso ao pormenor, sinteticamente, para depois avançarmos para aquele disco que vocês querem promover, que estão a promover neste momento, 2020.
Sim, era bem, a banda foi criada em 2016, mais ou menos. Teve a sua fundação na escola em que eu fundei, que é as Guitarras Manhante, uma escola de música. Estes músicos que foram os El Blues, de certa forma, foram formados lá na escola e fazia todo o sentido também fazer novos projetos com eles. Tivemos o nosso primeiro disco em volume 1, que foi uma espécie de uma apresentação daquilo que a banda queria fazer, que era uma mistura de rock blues cantada em português, ou com poesia em português. E correu bem, de modo em que partimos depois para, em 2018, para o volume 2. E esse correu ainda melhor, foi um trabalho muito mais conciso, também dentro do rock and roll e do blues, mas com uma estética mais formada. E agora, achamos que com este novo disco, de certa forma, a banda, ou este novo trabalho, se quisermos dizer, acho que demonstra a banda muito mais coesa, muito mais delineada e é basicamente, de uma forma muito resumida, é este o percurso da banda.
Bruno, ainda é composto por os mesmos músicos?
Sim, houve uma alteração do primeiro disco para o segundo disco, uma mudança no baixista. O primeiro baixista era o Rui Barbosa e neste, a partir do segundo disco até agora,
é o Jorge Braga.
Está nas mãos do Diogo Silva.
Uhum. Entretanto, o resto da composição da banda é igual?
Sim, se bem que o primeiro disco na altura foi feito com três músicos apenas, não é? Depois a Ana, que é a vocalista, e a Céu Neiva entraram como convidados e depois foram ficando e integraram a banda a 100%, pronto, e agora é a formação atual, é exatamente essa, com os 5 elementos.
Bruno, e o porquê o nome desta banda? Tem algum significado para vocês? O nome da banda?
Tem. Este nome, pronto, foi uma espécie de homenagem ao Robert Johnson, que é o pai do blues do Delta, do Mississippi. Achámos que devíamos fazer essa abordagem, e depois também aquela brincadeira que nós estamos a fazer com a letra L. Na verdade, nós dizemos L, mas estamos a fazer uma analogia ao Hell, de inferno, dito em inglês. E isso vem em homenagem a Robert Johnson. Porquê? Porque é conhecido a mitologia do Robert Johnson e as encruzilhadas, e era uma história que eu costumava contar aos alunos que estavam a aprender guitarra, que o Robert Johnson, naquela altura, que para tocar bem guitarra, teve que fazer um pacto com o diabo, e vendeu a alma ao diabo para poder tocar muito bem guitarra e ficar na história da música. E era uma brincadeira que eu fazia com os alunos, que se eles quisessem tocar bem guitarra, tinham que fazer um pacto com o diabo. E a coisa ficou, pronto, eles acharam muita piada, muitos dos alunos eram muito novos na altura e não sabiam exatamente o porquê de haver essa analogia com o satanismo, vá lá, se quisermos dizer, associado ao rock and roll, não é? O porquê dessa relação. E expliquei essa história. E pronto, e foi a partir daí que achamos fazer essa brincadeira. E de certa forma associava muito bem ao espírito do rock and roll que está bem presente no nome e também na nossa música que fazemos.
O Bruno Lopes é um músico que já toca música há muitos anos. Em relação a este trabalho, qual foi, portanto, a questão, qual foi o objetivo? O objetivo, obviamente, é manter a banda a trabalhar e, obviamente, e na atualidade. O objetivo na composição destes temas, houve algum... Você é também compositora, se calhar...
Sim.
Estes temas são todos originais, de vossos?
São todos originais. Uhum. As letras são minhas, e a composição, de certa forma, também... Mas essa composição também é partilhada com a banda, porque todos eles depois contribuem também com os arranjos finais, não é? Pronto, a ideia começa por uma pessoa, seja ela qual for, mas de certa forma, depois quando é canalizado por todos os membros da banda, de certa forma também é partilhada a criação.
De alguma forma... especial que vocês têm para compor estes vossos temas?
Sim, olha, estes temas todos foram já, portanto, foram começados, foram muito, foram sempre compostos, vá lá, desde setembro do ano passado. Nós tínhamos uma ideia para este álbum em que achávamos que as letras deviam ter, apesar de... isto foi uma crítica construtiva que a Ana fez às minhas letras, é que as letras são um bocadinho melancólicas e tudo mais, e eu costumava brincar com elas, é bem, nós cantamos blues, temos que ser melancólicos. Mas a ideia também seria dar uma certa esperança, mesmo numa abordagem à letra, apesar de nós falarmos de algum sentimento crítico ou autocrítico, se quisermos dizer, da nossa existência, não é? Ou de algo que passa à nossa volta, mas a ideia era implementar na letra uma ideia de esperança, de luz ao fundo do túnel. E esse, Fernando, realmente foi o conceito para a escrita deste disco. Foi exatamente essa ideia de luz, apesar da escuridão que existe à nossa volta, não é? Dos problemas que nós temos, haver uma esperança. Isto tudo feito antes de ter surgido esta pandemia, não é? Mal eu sabia que íamos estar envoltos numa negritude social à nossa volta, não é? Por isso foi a arte a imitar a vida, basicamente.
Ninguém esperava por isso, não é?
Ninguém esperava por isso, exatamente. E foi uma sensação que eu tive quando o disco foi gravado em finais de fevereiro, e estávamos na parte das misturas com o produtor Paulo Miranda, e receber o disco para ouvir as misturas, quer dizer, eu estive atento às letras, e dentro de um panorama já de quarentena e de pandemia e tudo mais, quer dizer, eu tive quase um choque, porque falávamos de coisas que não tinham nada a ver, e quer dizer, as letras tiveram um peso, ganharam um peso muito maior agora,
sim,
do que naquela altura em que foram escritas.
Há sempre aquele retoque final quando se está em estúdio, pensamos de uma forma e depois acaba por soar melhor de outra forma. Obviamente, alguns retoques finais é sempre feito em estúdio, até porque depois o pessoal vai ouvir, ficava melhor assim, ficava melhor assado. O Bruno toca, além da voz, guitarras e harmónicas. E tem uma senhora que é a Céu, né? A Céu toca teclas.
Sim,
não é? E guitarra também, não é?
Sim, guitarra e teclas.
Sim.
Também.
E depois tem o Diogo, não é?
Diogo, sim, que toca baixo. E temos o Jorge Braga, que fez as percussões da bateria do álbum. E depois tivemos alguns convidados também para este disco.
Bruno, vocês começaram agora a fazer a promoção deste trabalho. Em termos de televisão, há alguma coisa agendada, não?
Em termos de concertos, de apresentação?
Sim, sim, de promoção, em termos de promoção, sim.
Sim,
em termos de concertos, não, estou-me a referir em termos de promoção.
Para a estreia do disco em palco em maio, já tínhamos concertos marcados até de março até de junho, e foram desmarcados, não é? Com o resultado da pandemia. No entanto, o disco também era para ter saído nessa altura, e nós adiámos para 1 de junho, quando vai sair o disco. E recebi hoje a notícia de que um dos concertos que tinham sido cancelados na altura vai ser remarcado. Vai ser remarcado, e já foi anunciada a data, pelo menos a mim, que é o concerto no Centro Cultural Vila das Aves, no dia 24 de outubro.
E em termos televisivos, sabendo que as televisões hoje ninguém paga nada, não é? Ninguém paga nada para fazer a promoção, para fazer a promoção dos trabalhos. Há alguns artistas que têm que pagar por fora. Bem, a gente sabe estas coisas, que a gente fala aqui com muito, entrevistamos aqui muitos colegas. E obviamente as televisões não estão muito voltadas para a questão da música rock, é mais aquela pimbalhada. Em relação à promoção de em termos televisivos, há uma coisa programada, não?
Ora bem, pois, normalmente nós, por exemplo, no disco anterior, nós até fizemos bastante televisão. E por acaso é engraçado, porque nós tivemos 3 vezes no programa Aqui Portugal, que é um programa que realmente, não é a parte das vezes, passa músicos de música ligeira, vá lá. Mas no entanto nós fomos lá e fomos com a nossa música rock and roll sempre a rolar, e fizemos três programas no Aqui Portugal. Por isso, isto tem jeito de resposta. Passa, se as televisões haviam de apostar mais, sim, acho que deviam de apostar mais. Eu acho que o resultado que nós devemos tirar desta pandemia, daqui futuramente, eu acho que tem que haver um apoio muito maior à música portuguesa. E estamos a falar nas televisões, eu sei que não há espaço para todos, é certo, mas havia de haver uma existência maior para haver esse espaço para o maior número de artistas portugueses, porque afinal de contas, quando nós estamos a queixar do estado que a música portuguesa neste momento está, que os artistas não conseguem tocar, o que é que vamos fazer agora a partir daqui, não é? Eu acho que devia de haver exatamente uma obrigação de todos os meios de comunicação social passar a música portuguesa e apoiar os artistas portugueses, independentemente em programas de música pimba ou o que é que seja, percebes? Porque nós fizemos exatamente 3 programas numa espécie de pacote redirecionado à música pimba. Isso prova que há uma certa abertura para bandas rock e outro tipo de bandas irem a esses programas. Epá, eu acho que tem que haver um bocadinho essa vontade também de quererem fazer esses programas, e não haver essa maneira de pensar de que, pá, não vamos a um programa música pimba. Mas acho que sim, acho que devemos de ir, acho que devemos estar presentes, seja qual tipo de programa for, porque música é música, e se for feito em Portugal, acho que deve ser apoiado de qualquer forma.
Há muitos músicos, incluindo eu, recusamos fazer televisão em termos de playback, não tem sentido. Para quem anda anos e anos a estudar música, passar pelos conservatórios, vários cursos, e depois muitos anos nos palcos, chegar ali e fazer que é e que não é. Portanto, esses programas da música da pimbalhada que está por aí, enfim, vale o que vale, obviamente.
Claro.
E portanto, a argumentação das televisões, pois já não pagam nada, não é? Mas a argumentação deles é a questão logística, é a questão de logística, e tem que ser assim e tal. Acho que tem que ser assim. Muitos músicos que recusam-se presentemente a fazer isso. Se for ao vivo, tudo bem.
Claro,
se for ao vivo, tudo
claro.
Bem. Agora fazer aquela treta, fazer que está a tocar, muitos deles não
querem.
Ora
bem, eu por acaso, é engraçado isso que estás a falar, Luís, porque realmente eu também não gosto. percebes? Se houver programas de música ao vivo na televisão, epá, é o ideal. É uma maravilha. Mas, epá, é um facto, sim, que realmente fazer o playback e tudo mais, que torna-se assim um bocado falso. Epá, mas eu acho que nós
plástico,
também...
É plástico, não é? É plástico. Diz? É plástico.
É, exatamente. Epá, mas olha... Mas, epá, isto é um bocadinho difícil a gente tentar também vender a nossa arte, estás a perceber, se não formos um bocadinho plásticos também, quer dizer, eu estou a pensar agora um bocadinho aquilo que o Andy Warhol fez com a pop art, não é? Ele fazia arte com coisas plásticas, não é? Percebes o que eu quero dizer?
Sim,
e no entanto ele vendia aquilo. Epá, eu acho que tem que haver também uma série de contrapartidas, estás a perceber? Quando não é possível, pá, eu acho que nós temos que ser profissionais ao máximo, mesmo no playback devemos ser bastante realistas. Eu sei, eu percebo o que queres dizer, pá, e apoio de certa forma, mas eu vou-te dizer, quando nós estivemos nesse programa, e voltaremos a esse programa sempre que for preciso, pá, eu lembro perfeitamente que quando a gente saía da nossa atuação, e aquilo passa para lá aí uma quantidade de artistas, independentemente do estilo de música, mas realmente as pessoas vinham todas a falar connosco, porque aquilo destoava, não é? Estás a perceber o que eu quero dizer?
Era diferente,
mas, mas destoava de uma forma positiva. Pronto, é um bocadinho também tentar chegar ao máximo o número de pessoas, percebes? E não havendo possibilidade de fazer aquilo que a gente gosta de música ao vivo, eu acho que pronto, devíamos de apoiar-nos no que é necessário. E acho que, de certa forma, também deviam de haver alguma contribuição aos músicos, não é? Eu, por isso é que eu digo que acho que a partir de agora devia de haver um certo apoio, e mesmo a nível de lei, haver uma imposição, tanto nas rádios como nas televisões, de realmente haver um apoio que é estritamente necessário, não é?
Pois. Aqui eu tenho feito vários apelos aqui através dos microfones da rádio, portanto chamando a atenção nos problemas que os músicos e os artistas estão a ter neste momento, porque também têm família e não têm a forma, são trabalhos precários, trabalham à base de recibo verde, por estas diretrizes que o Governo arranjou deste pedido de apoio para os recibos verdes, que inclui também a maior parte dos músicos, não é? E os artistas. Portanto, só o que paga na Segurança Social é o que recebem, é o que estão a receber. Aqueles que, de facto, têm a direito, que são muito, muito, uma percentagem se calhar nem chega a 5%. Aqui no Conselho de Lagoa tenho feito esse apelo, no sentido agora chegou a vez também das autarquias ajudar os músicos e os artistas da terra, dos conselhos, dando-lhes trabalho, como aqui, originalmente aqui a Câmara de Lagoa já começou a transmitir todas as sextas-feiras em direto através do, aqui no Auditório Municipal, concertos em direto, mas através das redes sociais, obviamente, e das redes sociais do município, e que é transmitido também aqui pela nossa rádio, e portanto, sem público, mas pagando na hora, porque é agora que os músicos e os artistas precisam. Enfim, tenho sensibilizado aqui a ver se, porque os artistas e os músicos, quando há um espetáculo de solidariedade, são sempre os primeiros, são sempre disponíveis. E depois só se lembram também dos artistas da terra e os músicos, é de borlas. E agora também chegou a vez deles chegarem-se à frente, também arranjar uma forma de ajudar. Em termos internacionais, Bruno, já estão a trabalhar alguma coisa nisso, de promoção dos vossos trabalhos?
Sim, ora bem.
Da promoção deste trabalho agora.
O disco vai ter distribuição internacional, para já nesta primeira fase, nas plataformas digitais. E por isso vai estar disponível em todo o mundo. Agora a nível internacional também não nos resta muito mais do que, por exemplo, fazer as promoções necessárias e possíveis nas redes sociais, quer dizer, ainda para mais numa altura como esta em que a distribuição da música ao vivo, não é, está tudo muito, muito fechado, né? As fronteiras estão fechadas e torna-se impossível tentar promover o disco ao máximo, não é, que na verdade passava por concertos ao vivo. Bem, também não nos resta muito mais do que realmente lançar um videoclipe do single, que é uma coisa que já éramos para fazer, mas que devido ao estado de emergência não conseguimos gravar, mas vamos gravar este domingo, ou este fim de semana, vá lá. E pronto, e vamos divulgar depois o vídeo. Pronto, de certa forma estamos limitados também nesse nível, não é? Não há muito mais que se possa fazer. Por isso vamos tentar é promover o disco entre portas, não é? Nacionalmente.
E sensibilizar de certa forma também as rádios nacionais e locais de passar a estes temas de músicos portugueses.
Sim, eu acho
também,
que sim.
Porque também é uma forma de ajudar, porque as rádios pagam os direitos de autor, não é?
Exato.
Muitas das rádios nacionais levem o dia e as noites a passar só música estrangeira, pá. Quer dizer, só em Portugal é que se vê isto. Parece isto aqui é a República das Bananas, pá. Ninguém controla nada, pá.
Exatamente. Nós na verdade, pronto, nós, não é? Como tu perguntaste, por exemplo, internacionalmente, o que é que podemos fazer? Bem, se nós aqui nacionalmente não conseguimos ganhar uma estrutura, não é, para podermos aguentar e para promover o nosso trabalho e para ter o retorno do nosso trabalho, também dificilmente iremos ter força para projetar a nossa voz internacionalmente. Percebes o que eu quero dizer?
Exatamente.
Isso vê-se, por exemplo, aqui em Espanha, no que são nossos vizinhos, os apoios que dão à cultura é muito maior do que é dado aqui em Portugal, e o apoio que eles dão à música nacional, independentemente do género que for, é muito maior, não é? E acho que tem que passar realmente um bocado por isso, percebes? De começarmos a fazer as coisas aqui dentro, no nosso Portugal,
já nada vai ser como
apoiar
era,
a música, independentemente do género que for, mas divulgá-la, estás a perceber? Porque só assim, surgindo depois uma situação destas como surgiu, só assim é que conseguimos proteger o que é nosso, não é?
Falaste aqui na Espanha, na vizinha Espanha, é verdade, mas raramente se ouve um tema estrangeiro para quem anda lá muito, muito, muito percorrendo aquela Espanha, muitos temas estrangeiros têm, portanto, são traduzidos para espanhol.
Exato.
Sim, portanto, eles estão a defender a língua deles. O que é a gente aqui? É como eu digo, isto não há regulação disto. Olha, antigamente, quando eu comecei a trabalhar nisto profissionalmente, e já há muitos anos, trabalhávamos nos hotéis, trabalhávamos nos casinos, e nos hotéis, o hotel tal com estrelas 3 tinha que ter no mínimo 3 músicos. E o hotel com 4 estrelas tinha que ter no mínimo 4 músicos. E o hotel de 5 estrelas tinha que ter no mínimo 5 músicos. E por aí fora, e os casinos tinham que ter 7 ou 8,
sim.
E hoje nada, hoje os casinos...
Tinhas que ter uma carteira profissional, não é?
Exatamente, e hoje esta rapaziada que anda para aí, portanto, com todo, que eles tenham trabalho e que consigam trabalhar, mas o problema é que a regulação, eles fazem o que era, já não têm obrigatoriedade de ter música ao vivo, obviamente as pessoas, alguns músicos para poderem trabalhar é um só, e então leva um suporte musical de trás, coça na guitarra e tal, canta umas larascas e dá cá o meu, e portanto quem vem, o turismo vem de fora, que queria ouvir a música portuguesa, queria ouvir qualidade, obviamente não houve nada disso, né? E portanto não há falta aqui alguém, portanto o nosso sindicato, o qual eu também faz parte do Sindicato Nacional dos Músicos já há muitos anos, e também, olha, foi dos músicos que de Setúbal para baixo fazia os exames aos músicos, estás a ver, para passar a carteira profissional. Já anda há 40 anos nesta brincadeira, e portanto já passei por tudo, já trabalhei desde uma boate daquelas de alternos até o melhor. Então, mas isto, quer dizer, tem dito mal a pior, isto agora começou a aparecer aquela brasileirada toda, os africanos, sem qualificações nenhumas, e enfim, por aí, por qualquer lado, e portanto, eles querem barulho, né? Eles querem barulho e pouco se importam com a qualidade. Quando isto tem que ser revisto, e esperemos bem que nada seja, que nada volte a ser como era, porque isto tem que ser repensado, senão esta classe de luz vai procurando enverdar por outras questões e virar as costas àquilo que gosta mais fazer. Em relação ao Bruno, para determinarmos que tipo de espetáculo, para quem nos está a ouvir, os empresários, os promotores, para que tipo de espetáculos é que os El Blues podem apresentar ao vivo para assistirem, que é que, no fundo, na generalidade, o que é que as pessoas podem encontrar num espetáculo, um concerto em vivo de vocês?
Olha, pronto, é assim, nós tentamos sempre criar uma relação do palco para o público, não é? Uhum. Pronto, nós tentamos sempre que nós, porque a nossa música também é muito energética, temos sempre, mas temos momentos mais calmos, não é? Tentamos sempre haver essa nuance na nossa música. Mas tentamos sempre criar uma relação com o público. Epá, eu acho que isso é a parte principal. E é aquilo também que eu sinto mais falta, realmente, é nesta fase, é realmente esse contacto com o público. Nós irmos para o palco, eu acho que a sensação que nós devemos ter ao pisar o palco é de agradecimento, porque... Repara, quando nós vamos para um palco e temos uma audiência a ver-nos, nós temos de tentar ser especiais, não é? Uhum. Não é que a gente seja mais do que ao público que está-nos a ver, mas nós que nós devemos ser especiais porque é um momento especial. E nós tentamos que esse momento especial seja partilhado com as pessoas do público. Por vezes isso não resulta, depende do público, não é?
Uhum.
Mas nós tentámos criar um laço de proximidade com as pessoas que nos estão a ver.
Uhum.
Pá, e depois tentarmos ali dar tudo ao máximo quando a gente está a interpretar as nossas canções, percebe? Tentámos que seja um concerto de rock acima de tudo, rock and roll.
Uhum.
Tentámos que haja, que as pessoas também estejam atentas à poética da letra. Uhum. E que a mensagem seja transmitida. Tentamos que seja também uma grande festa e uma grande partilha de sentimentos.
Exatamente. Oh, Bruno Lopes, queres então deixar uma mensagem aos ouvintes aqui da nossa Rádio Lagoa?
Claro.
E também aos vossos fãs?
Sim, sim. Eu espero que vocês, que as pessoas que nos estão a ouvir ou as pessoas que seguem a banda, ou quem tiver a gostar de ouvir o disco novo aí na Rádio Lagoa, que vá acompanhar a banda nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e que no dia 1 de junho que comprem o disco a nível digital, para já é o que vai estar disponível.
Uhum. Está em todas as plataformas, não?
Em todas as plataformas, sim, vai estar disponível,
sim.
No Spotify, uhum. No iTunes, uhum. No Amazon, no Google Play,
sim,
vai estar em todo lado.
Uhum.
Podem comprar o disco todo, como podem comprar a música a música. E que, quando for possível, que vão aos concertos, que apoiem a música nacional, que é a parte mais importante, porque é aquilo que representa o país que a gente vive, não é?
Uhum. Bruno, para quem nos está a ouvir, para chegar ao vosso contacto, qual é as indicações que nos dás?
Bem, então podem ir ao Facebook do Gel Blues,
uhum.
Basta colocar El Blues que aparece lá a página. Podem ir ao Instagram, nós estamos sempre em contacto com quem quiser mandar mensagens. Se depois gostarem do disco e quiserem ter o disco físico, podem também encomendá-lo pelo Facebook, pelo Instagram. Estão lá os contactos todos, nós estamos a receber pré-encomendas, porque o disco vai ser, o disco físico vai ser, vamos ter à disponibilidade futuramente, por isso quem depois quiser vai ter a pré-encomenda, pode fazer o pedido lá, e basicamente é isso.
Então, Bruno, foi um prazer falar contigo mais uma vez. Portanto, muitos sucessos para este trabalho e depois de passar esta pandemia, esta peste negra que por aí anda, que venha então muitos espetáculos, muito trabalho. Tem uma forma também de vos,
sim,
ajudar.
Muito obrigado pela oportunidade que estão a dar.
Uhum.
E vamos acreditar que sim, que vai ficar melhor. Eu acho que sim.
E acima de tudo com saúde, não é, Bruno?
Com saúde, claro, sem saúde não há nada. Bem, e nós também precisamos de música para ter saúde mental.
Exatamente.
Estamos também a trabalhar para o bem da humanidade, não é?
Exatamente. Então, Bruno, foi mais uma vez obrigadíssimo por dispor um pouco do teu tempo. Também nós estamos a fazer a nossa obrigação como Rádio,
exatamente,
Local, promover os nossos trabalhos, as nossas bandas, as nossas músicas. Enfim, até uma próxima oportunidade. Olha, com saúde, muito trabalho e muitos sucessos então para este novo vosso trabalho.
Obrigado
então. Pois bem, estivemos à conversa com o Bruno Lopes, membro desta banda El Blues. A banda rock, mas que aqui canta em português. Aqui os temas todos. É a promoção deste último disco, que se vai chamar Luz. E tem a data de saída marcada para dia 1 de junho, para quem gosta, obviamente, deste género de música. Aproveite, compre, ouça. Entretanto, já faltam, olha, 13, 12 minutos para o meio-dia. Vamos voltar depois agora à fase normal do nosso programa Roda Viva.
Encontrarás nas cinzas.